Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians!
Fala, fiel, beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido. 121º episódio, popularmente conhecido como 121. Pós-jogo de Corinthians 2, Guarani 1. É, rapaziada, jogão e jogão com resultado de virada e com várias surpresas, cara. Um jogo no qual o Corinthians tomou um gol com um minuto, né? Falar o português, claro, com 58 segundos, né? De jogo. O Corinthians entrou desligadíssimo. Eu tinha até acontecido um pouco antes ali, quando o Guarani recuperou a bola de uma tentativa de jogador de ataque do Corinthians. Veio vindo ali e, cara, uma bola na esquerda. Gil deu uma moscada. Fábio Santos também passou e o cara pegou a bola sozinho e mandou pro fundo do gol, abrindo o placar. Acho que Bruninho, o nome do jogador do Guarani, com 1 minuto, 1-0 pro Guarani dentro de casa. Aí você pensa, fudeu, né, mano? Um jogo que teoricamente poderia ser tranquilo dentro de casa, já começamos com um resultado adverso e correndo atrás do resultado. E puta que pariu, né, mano? Já começa com aquele fator do, pô, nem em casa, né? Logo depois de vir um jogo contra o Inter de Limeira, muito ruim fora de casa. Mas, cara, o Corinthians meio que não se abalou com um gol, sabe? Porque acho que foi muito rápido também, tava ainda aquele lance de estar entrando no clima do jogo. E cara, só que aquele lance que eu sempre falei, tem que entrar ligado desde o primeiro segundo de jogo, mano. Não tem esse lance do, que faz o tomar o gol pra jogar. Não que foi exatamente o caso, não que o Corinthians tava premeditando esse tipo de coisa, mas o placar adverso logo de cara não assustou e o time teve uma frieza, uma tranquilidade para jogar muito bem. Cara, o Corinthians jogou num 4-3-1-2, Cássio no gol, Fagner lateral direita, Balbuena e Gil na defesa, Fábio Santos esquerda, lateral esquerda, meio de campo ali composto por Duqueiroz, Rony e... Oh, perdão, Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto. O Du estava um pouco mais adiantado, então o Maicon estava numa linha um pouco mais centralizada como cabeça de área, Renato Augusto caindo um pouco mais pela esquerda. Cara, acho que na outra ponta o Juliano, se eu não estiver falando bobagem, rapaziada. Perdão, o Watson. O Juliano entrou depois. Então vamos lá reformular. Cássio no gol, Fagner direita, Gil e Balbuena na zaga, Fábio Santos esquerda, na linha de 3. Adson pela direita, Maicon centralizado como cabeça de área, Renato Augusto caindo pela esquerda. Nessa linha de 1, Duqueiroz atuando como segundo volante mais adiantado. E na frente, Roger e Yuri Alberto, né, nessa linha de 2 atacantes. Cara, vou te falar que aí o gol não abalou o Corinthians, quando você começou a ter uma posse de bola, trocar mais a bola, trabalhar melhor ela. Claro, passando basicamente boa parte do tempo, muito na criação dependente do Renato Augusto. E o time do Guarani começou a criar um pouco mais pela esquerda ali no setor, porque viu que o Roger não tava voltando para recompor muito. E o Maicon também não tava muito legal, rapaziada. Como eu falei, o Maicon não voltou bem depois da lesão. E ele acabou sentindo ali no decorrer do primeiro tempo, por volta dos 35, mais ou menos. Aí o Rony entrou no lugar dele e deu uma sustentabilidade muito boa no meio de campo. E cara, basicamente foi o como falei pra vocês, o Maicon, eu não senti ele ainda bem desde que ele voltou de lesão, desde o final do ano passado. E esses primeiros jogos também, sentindo o Maicon muito abaixo mesmo. Eu acho que desde a lesão alguma coisa afetou muito ele, acho que em nível físico e nível de desempenho. Aparentemente não era uma lesão tão grave, pelo que se notou, ele sentiu um pouco a posterior da perna esquerda, né? E não pareceu nada muito grave, mas até o momento que eu tô gravando esse episódio eu não apurei mais informações. E sei lá, cara, não vou botar na conta do misticismo da maldição da camisa 7. E, cara, o númerozinho que tá com uma ziquezira aí, mano, no Corinthians. Né? Desde do Luan aí, tá ruim alguém pegar 7 e desempenhar algo legal, mano. Papo reto, bizarro. E aí o Corinthians foi criando, foi invertendo muitos lances, muitas bolas com o Renato Augusto pro Fagner, dando os cruzamentos, teve bola aérea, Gil cabeceando, chegando, Balbuena também, Roger Guedes foi o cara que finalizou 4 vezes até fazer o gol de empate no fim do primeiro tempo. O Corinthians não se abalou, foi muito pra cima, claro, foi um risco em alguns contra-ataques ali, mas nada muito que desse pra controlar e ficar na cautela. E aí, rapaziada, já quando tava meio sem muita, talvez, esperança de empatar no primeiro tempo, claro, o Corinthians tava criando um volume de jogo muito legal, produziu bastante, finalizou coisa de umas 10 vezes quase no primeiro tempo, Rony chutou de fora da área, passou uma bola raspando, Renato Augusto também chutou aquele chutinho dele de sinuca, basicamente, mas sem muita força, Yuri tentando, Fagner tentando, rapaziada, circulou bem a bola, isso foi legal. Chegou até um momento ali com quase 60% de bola e com uma posse de bola ofensiva, produtiva, criativa, isso que foi legal. E aí, cara, um lance ali que começou, acho que nos pés do Yuri, que passou do pro Fagner. Fagner deu uma fatiada bacaninha de esquerda ali pra achar o Renato Augusto na ponta esquerda, livre, que já pegou de prima, viu o Roger Guedes infiltrando por trás da defesa. Só dá aquela chapada com um pouquinho de força, que você nem precisa movimentar muito, mais pôr o pé pra bola bater e entrar. E foi um golaço, eu gosto de jogar essa trabalhada assim. E o Corinthians empatou já ali nos 46, né, do primeiro tempo, tava já nos acréscimos. E desceu com um ímpeto legal, pro segundo tempo, pro retorno do segundo tempo. E voltou bem, cara, o time do Corinthians, jogando jogadas bem trabalhadas. E aí, cara, uma jogada com o Juliano, com o Fagner. Juliano deu um toque pro Fagner, que devolveu de letra, deu um cruzamento, viu o tio Chico chegando. O Chico, cara, só deu aquele cabeceio de peixinho pra deslocar o goleiro e fez o 2-1 já ali no 5-6 do segundo tempo, bem no início do segundo tempo. E, rapaziada, o jogo foi mais ou menos isso. O Roger Guedes é um cara bem participativo, e o Roberto também. E mano, o que eu posso dizer é que o que me incomodou nesse jogo especificamente é o fator do, cara, ter virado o jogo e não ter ido mais pra cima, ter criado mais volume de jogo, tentado mais e não deu certo. Assim, de aproveitar o momento e tentar matar melhor o jogo, né? Porque o time do Guarani não é um time bobo, é um time que taticamente é muito bem encaixado, tecnicamente é um time até que bacana, um time que também não deu moleza pro Corinthians, vale ressaltar, mesmo jogando fora de casa, né? Mesmo sendo um ambiente hostil pra eles. Mas, cara, teve até um lance ou outro ali depois que o Guarani poderia ter empatado, acho que sem necessidade de ter sofrido esses pequenos riscos, né? Você tem a oportunidade de fazer um terceiro gol, um quarto gol, vai lá e faz, mata o jogo de vez, entendeu? Pra não correr tanto esses riscos. É algo que me incomodou, acho que nesse ponto aí da estratégia de ficar segurando um pouco, não agredir tanto quanto tivesse, como se não tivesse com a mentalidade de fazer mais e ficar mais tranquilo, né? Tava tranquilo 2-1 ali na cabeça dos caras, aparentemente, e se esforçaram menos. Depois o Duqueiroz saiu para a entrada do Cantillo e o Cantillo ficou pouco tempo, cara. Sentiu ali alguma coisa. Aí entrou o Bruno Mendes improvisado, né? Romero entrou também no lugar do Adson, Juliano no lugar do Renato. Então, assim, cara, o time do Corinthians acabou ficando um pouco mais defensivamente forte, porque o Bruno Mendes ficou como um volante, então com mais um zagueiro ali, deu até uma liberdade pro Fagner dar umas subidas. O Romero também ainda tentou uma coisa ou outra ali, também não foi nada muito participativo ainda. Roger Guedes deu uma arrancada, driblou uns 3-4 jogadores também sem muita efetividade. E ficou nisso, rapaziada. O Corinthians fez resultado. Eu acho que não precisaria sofrer, assim, não que sofreu tanto, mas, pô, ter que tomar um gol logo de cara pra jogar, eu acho que isso é muito, muito incômodo pra mim, assim, acho muito incômodo de verdade. E porque muitas vezes o Corinthians ficava muito nesse lance do, pô, jogos do... A sensação, né, de a gente resolve a hora que a gente quer, tomava um gol e aí tomava aquele baque, ah, a gente tem que jogar, tem que correr atrás do preju. E eu acho zoado você ter que jogar correndo atrás do preju, mano. Você tem que fazer os caras ficarem no preju, entendeu? Você tem um time melhor em qualidade e em criação, vai os caras ficar no preju desde o começo, mano. Como eu sempre falo, tem que manter o foco desde o primeiro e segundo jogo, mano. Não tem que ficar nessa, ah, porra, não sei o que, estamos em casa, a gente vai resolver a hora que a gente quer. Não é bem assim, mano. Hoje não tem mais bobo no futebol. E não só a camisa vence jogos, tá ligado? Isso que é foda. Mas, rapaziada, o que eu posso dizer é que três pontos importantíssimos. Aos poucos vai testando uma variação tática, tá dando uma certa rotatividade para esse elenco. Como eu disse, tem que contratar alguns jogadores para algumas posições, para ter opções, porque, cara, você olha para o banco, que nem duas lesões no jogo aí, tem um reserva imediato para um cara, talvez para outra função não tem, então fica meio preocupante, porque um jogo que você precisa talvez do banco para vencer o jogo, dá uma cara nova na tática, dá uma cara nova no ritmo do jogo, talvez você fica muito refém e fica no mais do mesmo, fazer o famoso trocar seis por meia dúzia. Mas é isso, rapaziada, o Corinthians jogou bem, eu gostei da partida em termos técnicos, em termos táticos, mas como foi, o que me incomodou foi não ter talvez aquela gana de, pô, vamos fazer um terceiro aqui, ficar mais sussa, ir pra cima, manter o ritmo de jogo, só fez o que era o necessário e tá bom, já era, viramos e foda-se. Pô, eu fiquei com essa sensação, assim, né, posso estar sendo maluco, mas eu fiquei com essa sensação. Mas, cara, Rony fez uma partidaça. Tio Chico jogou bem pra caramba, desarmando bem, dando carrinho, fez o gol, uma jogada brilhante. E é um cara que merece, né, cara, tipo, com toda a sua trajetória no Corinthians. Mas como eu falei, é um cara que também que a gente tem que ter a noção que não dá pra também contar sempre com ele, porque já não é o mesmo lateral em nível físico, já é um cara com seus 36, 37 anos, então não é a mesma coisa, é um cara que... até corre um pouco menos em alguns momentos, não sobe tanto quanto antigamente. Então aí tem alguns pontos que, né, tem jogos que a experiência prevalece, como foi esse jogo especificamente, porque acaba tendo certos macetes para vencer as partidas, fazer certas características do jogo. Mas tem jogos que a gente sabe que, porra, não vai dar bom. Alguns dias para esses caras mais veteranos no elenco, né, pela idade, por vários fatores. Mas, rapaziada, três pontos, eu acho que a gente fica agora líder do grupo, depende muito do jogo do São Bento ali, como que vai se eles vencerem, né? Mas tá tudo indo muito bem, de 12 pontos disputados aí, 7, né? Poderíamos ter saído pelo menos já, tá com 9 pontos, né? Se tivesse vencido o Inter de Limeira, ou ter conquistado até 10, ter conquistado um pontinho fora de casa contra o Bragantino na estreia, né, que foi aquela estreia vexatória, e até então aqui foi o adversário mais qualificado que enfrentamos até o momento, foi o Bragantino na estreia, que, né, jogou mais que o Corinthians e mereceu vencer a estreia. Agora o próximo jogo é clássico contra o São Paulo, fora de casa, e aí tem um lance do, pô, faz um tempinho já que a gente não ganha no Morumbi. Aí vem que esse fator do problema de vencer fora de casa, fazer boas partidas fora de casa, acaba sendo foda, né? Então vamos ver como vai ser esse clássico. O time de São Paulo também tá uns trancos e barrancos. Vale ressaltar que é começo de temporada também, então tem todos esses parâmetros aí. Mas, rapaziada, vencemos, é o que importa. Aos poucos o time vai criando uma identidade futebolística. Vamos esperar para ver o que o Lázaro pode nos oferecer. Até agora nada muito brilhante, também tem que entender o ponto de vista dele ali, do que ele tem nas mãos para trabalhar. E é isso, rapaziada. Bom, nós voltamos aqui no pós-jogo contra o São Paulo, primeiro clássico da temporada de 2023. Quem quiser seguir nosso trabalho no Instagram, @coringão.doido, segue lá, vai estar os links fixados, bonitinho, vai sair dois episódios no mesmo dia. O pós-jogo da Inter e o pós-jogo agora contra o Guarani no mesmo dia de novo, dois em um. Quiser me seguir no perfil pessoal, tá vendo o Dani Pascoal, mesmo sistema lá, vai estar tudo bonitinho os links pra vocês, dar um conferes lá, dar essa moral pra nós. E é isso, rapaziada. Lembrando que é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz à fatura. Se tá questionando, vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima.